Bom dia.
Bom dia.
Eu não vou usar microfone hoje, não. Dá para me ouvir todo mundo aí? Pessoal lá de trás, dá para ouvir aqui? Ótimo. É, pois é. Então tá bom. Eu não vou usar o microfone, não. E eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em dois textos. Enquanto eu deixo aberto aí em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, 21. E o próximo texto é Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Eu tô com um óculos diferente hoje. Acho que era o meu antigo. É, né? Eu saí de moto com o Gustavo. Eu saí de moto com o Gustavo e quem usa óculos, com óculos aqui, né? E aí eu fui falar não sei o que pro Gustavo, assim, meu óculos. Aí eu olhei para trás e assim, vinha vindo uma frota de carro. Aí eu parei e fiquei assistindo, assim, a morte dele. Uma morte bem morrida mesmo, não sobrou nada. Não deu para aproveitar nem uma perninha dele. Oi? Não houve, Marinho. Deus tinha alguma coisa aqui lá. Aí eu fui fuçar, a Miriam achou esse óculos aqui. Dá pra. Quebra o galho. Deus tinha um propósito. Deixa eu falar com vocês hoje sobre um assunto que talvez seja uma. Aliás, nenhum assunto da Bíblia é um assunto secundário. Tudo que está na Bíblia, ou todo o assunto bíblico, ele é primordial, ele é fundamental para a nossa vida. Mesmo quando às vezes a gente lê a Bíblia e não entende o que está dizendo lá, né? A gente precisa buscar entendimento, porque toda verdade bíblica, ela tem um propósito na nossa vida, de ensino, de instrução, de viver. E hoje eu queria falar sobre uma verdade, mas isso diz respeito muitas vezes, por isso que eu falo que é talvez uma verdade fundamental para a nossa vida hoje. Eu dei um título para essa palavra e depois, durante a reunião, fiquei pensando se esse título era o mais adequado de todas as músicas que nós cantamos, das mensagens que essas músicas nos trazem. E eu queria lembrar, essa semana passada eu estava meditando sobre isso, de que toda música é uma oração, porque ela parte de nós como adoradores, e de que adoração não é música, adoração não é música, mas a música faz parte desse momento, e o quanto é a música é a nossa oração. E quantas vezes a gente ora, mas não pratica, ora, mas não crê, ora, mas não busca. E eu me peguei essa semana olhando para algumas músicas e dizendo assim: essa eu não tenho coragem de cantar, não. Essa eu não tenho coragem de orar, não. Eu vou orar essa. É, Senhor, essa aqui sim eu oro, porque eu preciso. E enquanto o Isaac cantou esse, como é que chama isso? Medley, popurri.
É, ninguém é obrigado a cantar, agora
Né, Isaac? Porque quando a gente ajoelha e ora, a gente ajoelha e ora esperando uma resposta do Senhor ou dando uma resposta ao Senhor a alguma coisa. Quando a gente canta, a gente só não está ajoelhado orando lá, mas a gente está orando e dando uma resposta ao Senhor ou orando ao Senhor alguma coisa. E isso é muito sério. Usa-me, Senhor. Usa-me. Né? Essa é uma oração poderosa. Essa é uma oração poderosa. E o Senhor está ouvindo. Né? Como tu queres, Senhor, sou teu. Eu sou o vaso. E o Senhor é o oleiro. O barro, eu sou o barro. O Senhor é o oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Oi? Depois não reclama. Mas é o título da minha palavra que eu dei hoje é quando Deus diz não. E eu quero caminhar com vocês um pouquinho numa história bíblica muito maravilhosa, muito linda, de um homem que serviu ao Senhor com integridade de coração. Provérbios 19, 21. O que diz aí? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Numa outra versão diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Segundo Jeremias 17, versículo 9, o que que diz aí na sua Bíblia?
Meu coração é mais grande do que qualquer outra coisa.
Olha só. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nessa versão que eu anotei aqui, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então eu queria começar com esses dois textos, porque eles falam de duas verdades. De que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. E segundo, que o meu coração é enganoso. Mas Deus conhece o meu coração. Amém?
Amém.
Num outro texto, não precisa abrir, mas de Provérbios 4, 23, esse escritor aqui, ele diz assim para nós: sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus tem um propósito em todas as coisas. Você crê assim? Amém? Você pode falar amém por isso?
Amém.
Deus tem um propósito. Eu queria dizer que Deus trabalha por propósito. Deus não trabalha por necessidade. Quem trabalha por necessidade somos nós, mas Deus trabalha por um propósito. Amém?
Amém.
Nós enxergamos a nossa necessidade aqui diante da nossa frente, mas Deus olha lá na frente e ele tem um propósito em tudo que acontece. Amém? Quando você abre um aplicativo lá no computador ou lá no seu celular, aquele chamado Google Earth, né? Você abre, aí você tem o globo terrestre, né? Aí você dá um zoom assim, ó. Você vai fazendo assim com o dedo, né? Ele vai aproximando, até você olhar o telhado da sua casa lá. Não é assim? Né, Gustavo? Até o telhadinho da sua casa. Essa é a nossa visão. A gente olha pertinho assim, ó. O telhadinho nosso lá, assim, ó. Uma fotinha pequena assim. Mas Deus faz assim, ó. Ele faz assim, ó. E a visão vai se expandindo. E agora ele olha o bairro, ele olha a cidade, ele olha o estado, ele olha o país. E ele olha muito além daquilo que a gente consegue enxergar. Porque ele tem um propósito. Tá bom? Queria só fazer uma dinâmicazinha aqui, só para... Deixa eu pegar essa mesa aqui, Marinha. Só para a gente entender um negócio. Talvez, às vezes, didaticamente, até as crianças vão entender um negócio. O que que a gente tem aqui?
Talheres.
Talheres. Boa! Talheres. E daí se eu disser assim, viu? Ô, Gustavo, põe em ordem esses negócios aqui. Aí, a gente olha e fala assim, alguém diz para nós, põe em ordem isso aqui. A gente fala, opa, vamos pôr em ordem esse negócio aqui. Pronto. Está em ordem. Não está em ordem, né? Agora está em ordem. Agora está em ordem. Estava meio bagunçado, mas agora eu botei em ordem. Vamos lá. Essa aqui é uma ordem. É a nossa lógica. Essa aqui é a lógica humana. Pediu para mim botar em ordem, eu botei em ordem. Ok? Está aqui. Garfos de um lado, talheres, ou facas de outro. Os iguais aqui, os iguais aqui. Ótimo. Não é? Agora vai mudar o negócio. Está bagunçado aqui. Agora você diz assim, ó. Bota esse negócio na ordem para a gente servir um jantar. Opa. Perceba? O que mudou?
A ordem.
Mudou a ordem. E por que mudou a ordem? Por causa de um propósito. Agora, o propósito é servir um jantar. E então a ordem muda. Os diferentes se ajuntam por causa de um propósito. Não é mais os iguais aqui de um lado e esses iguais de outro, quando não havia um propósito. Era só lógica. Lógica humana. Mas quando existe um propósito, então as coisas mudam. Eu podia dizer isso também com relação à comunhão e à unidade. Às vezes a lógica humana faz isso aqui, ó. Os iguais aqui e os iguais aqui, eles não se misturam. Quantas vezes, porque esse não é igual a esse, a gente bota num grupo separado, porque não são iguais. Tem gente que nasceu para ser faca, tem gente que nasceu para ser garfo. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Qual a função do garfo? Oi? Não é? Qual a função da faca? Você conseguiria servir um jantar só com garfos? Você conseguiria servir um jantar só com facas? Não. Quando existe um propósito, aqueles que têm funções diferentes precisam estar juntos. Porque agora eu consigo servir uma janta. Porque o garfo vai fazer a parte dele. E a faca vai fazer a parte dela. Não peça para uma faca ser garfo. E nem para um garfo ser faca.
Dependendo da comida, dá para comer só com garfo.
Dependendo da comida. Verdade. Entenderam? Então, a lógica separa. Mas o propósito é junto. Em tudo. Amém?
Júlio, estava sob o propósito. Só para colaborar naquele livro que você falou. O autor do livro diz assim: você quer saber o propósito da invenção? Pergunte ao inventor. Quer saber o propósito de Deus na sua vida?
Pergunta para ele. Amém. É isso. Deixa eu dizer mais uma coisa aos irmãos. Abram os ouvidos e os corações. O propósito da religião fala assim: vá uma vez por semana na igreja, seja um cara correto, não roube, não mate, vá na igreja. Quando tiver alguém em necessidade, procura contribuir. Oferte de vez em quando. Faça uma boa ação. Vá na igreja no domingo. Cante. Converse com os irmãos lá. Volta para sua casa. E no próximo domingo você repete todas as coisas, tudo de novo. Faça a sua oração certinho, né? Trate bem a sua família. Seja um bom funcionário. Essa é a lógica da religião. E a gente pode passar uma vida assim, fazendo a mesma coisa. E nunca conhecer o propósito. A gente pode passar a vida fazendo as coisas certinho, Robson. E nunca descobrir o propósito. E daí eu tenho aquela vida linear. Como é que é? Medíocre vem da palavra média, não é? A gente fica na mediana. Essa vida mediana, essa vida medíocre. E a gente nunca vai descobrir o propósito. E nunca vai experimentar de um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Porque essa é a lógica da religião. Faça tudo bonitinho, cumpra as suas obrigaçõezinhas lá e está tudo certo. Deus tem um propósito em todas as coisas. E não descobrir esse propósito talvez seja uma das maiores tragédias na vida de um cristão. Não entender, não descobrir, não conhecer o propósito eterno de Deus para a igreja, para a sua vida, para a nossa vida, talvez seja uma das maiores tragédias de que um discípulo pode passar.
Se você tiver um propósito e ele tiver outro, o propósito também pode ser barato.
Sim.
O propósito humano, já que o coração do
homem. Isso.
O propósito de Deus, não.
Isso. E eu falei até agora do propósito do Senhor na nossa vida, né? Porque a gente começou lendo dois textos que diz assim, que o nosso coração pode fazer planos. Mas o propósito do Senhor precisa prevalecer. E de que enganoso é esse coração que faz planos. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas na esperança de que Deus conhece esse coração. Queria rapidamente falar com vocês sobre uma passagem. Já deixa aberta aí, em 2 Samuel 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Está aberto aí? Segundo Samuel, capítulo 7. Todo mundo achou aí? Irmãos, deixa eu pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas eu preciso ler esse texto, tá? De 2 Samuel. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia a leitura desse texto aqui. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei de tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, e a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à terra, diante do teu povo, tu que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e confirmaste o teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado, e engrandeça o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo.
Amém?
Amém? Eu queria conversar um pouquinho sobre esse texto. Aqui já, Davi já estava reinando sobre Jerusalém há algum tempo já. Alguns dizem que talvez ele teria nesse tempo aqui. E olha só, o texto dizendo que eram tempos de paz. Ok? Eram tempos de paz, tempos de bonança, tempos de tranquilidade para Israel. Davi deveria ter por volta aqui de 40 a 50 anos. Ou seja, já era um cara maduro, já era um cara experimentado, né? Não era mais aquele menino lá que matou o urso, matou o leão e matou o Golias, mas era um cara mais experimentado, era um cara mais maduro. E nesse tempo aqui ele estava experimentando um tempo de paz, porque os filisteus tinham dado um tempo, era o maior inimigo deles, sempre estava tendo rolavam umas briguinhas, né? Se essa briga não chegava em Jerusalém, estava lá na fronteira, sempre tinha alguma coisa lá, né? Lembra aquele negócio da fronteira fortificada, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, assim, né? Um vigiando o outro, qualquer movimento, estamos aqui preparados. Mas não, esse tempo era um tempo de paz. Davi estava experimentando esse tempo. Não havia aqui nenhum gigante hoje para matar, não havia nenhum urso, nenhum leão aqui. Estava tudo tranquilo. Davi estava desfrutando desse tempo no seu palácio. E aquele tempo, quando está tudo bem na nossa vida, sabe aquele tempo que, nossa, que tempo tranquilo, que tempo de bonança, nenhuma luta, né? Está tudo indo bem no trabalho, promoção, salário está bem, a família está bem, todo mundo com saúde, né? As nossas famílias, está todo mundo bem, tudo tranquilo, não tem coisa para se preocupar, não. É tempos de paz, tempos de bonança.
Sobrou um dinheirinho,
né?
Para
investir.
Oi? Sobrou um dinheirinho para investir.
Sobra um dinheirinho para investir, né? É, nada além do cotidiano. Nada além do tédio. Só o cotidiano, né? É nesse tempo que o Marino falou sobre investir, é nesse tempo muitas vezes que a gente começa a sonhar. Começa a fazer planos, né? Poxa, é difícil fazer plano no meio da tempestade, não é? Mas quando está tudo tranquilo, opa, vamos fazer uns planinhos aí, uns projetos, né? E a gente elabora algumas coisas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Foi nesse tempo de paz, na vida de Davi, e é um alerta para a gente, foi nesse tempo de paz aqui, uns anos antes aqui de Samuel 7, que aconteceu o quê? Oi? Foi pro terraço. Deu ruim. Ele estava tudo bem, tudo tranquilo. Aí um dia ele acordou de manhã, aquele sol forte. Ele falou, rapaz, o que eu vou fazer hoje, né? Aí ele pega um tererê, vai na geladeira, põe um gelo, faz um tererezinho. Vai lá pro terraço. Vai lá pro terraço. Coloca, senta na sua cadeira de, na sua espreguiçadeira lá, né? E tá lá tomando um tererê. E de repente ele escuta um barulho diferente de água. Ele vai até o parapeito e ele olha lá longe assim. E ele vê uma cena, né? Uma mulher tava lá tomando banho lá na casa dela. Não sei como é que era o negócio lá, mas enfim, Davi vê e fala, opa, opa, chama um dos meninos e fala assim, viu, quem é aquela lá? Ah, aquela lá é Bate-seba, lembra Urias? É, mulher do Urias, ah, tá. E ali rola o que rolou, que vocês todos conhecem. Era num tempo de paz, não havia guerra nenhuma. Não havia guerra nenhuma para ser travada, nenhuma batalha. E esse é um alerta, eu disse, porque cuidado. Talvez seja nesses tempos de paz, de bonança, que a gente fica mais exposto e mais vulnerável. O buscar a Deus, quem me falou? Ontem, a Miriam conversando comigo, com o Gustavo, disse de uma pessoa que está vivendo a vida, servindo ao Senhor, sob a lógica da religião, e aí descobre uma doença, ou uma provável doença que ainda vai ser confirmada. E aí uma amiga próxima diz assim, nossa, agora eu estou entendendo. O quê? Nossa, está tão crente? Pensa numa menina que está crente. E eu não estava entendendo. Foi essa mudança, assim, né? De uma vida mais mediana para um negócio mais fervoroso, né? Ela falou, agora está explicado. Né? O possível diagnóstico de uma doença ruim traz o quê? Traz Deus de volta à cena. Traz Deus de volta. E aí eu preciso me aproximar dele, né? Mas tempos de bonança, tempos de muita paz, é um perigo. Fica esse alerta, fica a dica aí para vocês. Bom, e muito embora esses nossos planos, os nossos propósitos sejam bons, eu não estou dizendo que são propósitos ruins, Estou dizendo que aquilo que a gente sonha, que a gente projeta é ruim. Não, pode ser bons planos. A gente tem bons motivos para fazer isso. Mas a gente precisa saber se esses planos estão de acordo com o projeto, com o propósito de Deus para a nossa vida. Porque tudo que não concorre, tudo que não coopera com o projeto, com o propósito de Deus para a nossa vida, não é bom para nós. Interessante. Davi estava conversando um dia antes, Alba, com Natan. Natan era profeta, né? Mas Natan também devia ser um amigo. Porque eles estavam conversando um dia à noite e não era nada, não era uma reunião assim do reino, os conselheiros. Eu imagino. Por quê que eu imagino? Porque Natan era profeta. E aí, sentado os dois numa cadeira de balanço, na noite anterior, talvez tomando aquele tererê que Davi tinha tomado lá no terraço ainda, eles estavam conversando. E Davi falou assim: Natan, rapaz, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho. E ele conta o sonho para Natan. E Natan fala assim: vai, amigo, faz conforme está no teu coração. Vai, prossegue, realiza. Acabou ali o tererê, cada um foi para sua casa. E quando Natan chega em casa, Deus chama Natan no escritório e diz assim: ei, vem cá. Eu sei que você tinha boas intenções no seu coração, como geralmente os amigos têm, né? Você deu um conselho para o Davi lá, mas agora eu vou te falar o seguinte: volta lá, amanhã de manhã você volta lá e fala assim: Davi, é assim, 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 assim. Sabe aquele sonho de ontem à noite? Sabe aquilo que você me contou lá? E que eu falei para você assim: ô, amigo, vai, realiza, você tem tudo preparado. Então, assim diz o Senhor, você não vai preparar. Você não vai construir o templo que você tanto sonhou. Os bons amigos sempre nos encorajam. E como é bom ter amigos que nos encorajam. Melhor ainda é quando esses amigos amam mais a Jesus do que a nós. Como é bom ter amigos assim. Amigos sensíveis à voz do Senhor. Amigos que colaboram com a nossa vida. Que cooperam com a gente no propósito. Não é? Natan era esse amigo. Ele encorajou Davi. Era um sincero desejo dele como amigo, mas não era propósito do Senhor. Até isso a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa colocar sempre diante do Senhor. Pega esse amigo, ora junto com ele. Cuidado, porque também nós somos amigos, não é? De alguém. A gente precisa estar andando com o Senhor para ter cuidado com as nossas palavras. Aquilo que a gente encoraja na vida das pessoas, aquilo, a gente precisa estar sob direção de Deus, sob um contato direto com o Senhor para poder aconselhar, para poder encorajar. Embora cheia de boa intenção, aquela resposta de Natan naquela noite não era a resposta do Senhor. Aqui eu vou abrir mais um parênteses, mais um alerta. Cuidado com aquilo que a gente ouve. Porque nem tudo o que um homem de Deus fala é de Deus. E a gente precisa ter discernimento sobre isso. Amém? Eu estou dizendo porque hoje tem... Sabe um ditado que fala assim? A Renata aqui vai concordar comigo. A gente é aquilo que a gente come. Não é, Renata? Olha lá, ó. A gente é aquilo que a gente come. E eu estou falando porque o mercado aí fora está assim de comida. Assim, ó. Abra o seu celular, ligue a sua TV e está assim de comida aí. Mas cuidado com o que você come. Muito cuidado com o que você come. Existe muito fast food evangélico, muito fast food espiritual e muita prateleira de muito mercado. Amém? Só um alerta. Cuidado com o que você lê, com o que você curte. Olha, as palavras mudou agora. com o que você posta, com o que você compra, cuidado. Tá? Fecha parênteses. Então a gente precisa de conselhos, sim. Sim, precisamos de conselhos de homens de Deus. Mas como? Olha para esse cara, conheça a vida dele, ande com ele, se relacione com ele e busque conselho dessas pessoas. Mas a resposta certa, sempre e final, sempre é do Senhor. Amém? Mais uma coisinha. Natan foi lá e deu uma resposta dura para Davi. Foi ou não foi dura? Davi, ele sonhou com esse templo. Isaac, Davi comprou os materiais. Davi deu da sua própria fortuna para a construção desse templo. Ele pediu e o povo começou a trazer tanta coisa para construir que chegou uma hora o cara que ele colocou responsável lá, não sei, o engenheiro responsável, falou assim, ô Davi, manda parar. Manda parar de trazer, porque tem muito. Não tem mais onde pôr material. Ouro, prata, bronze, madeira, tecido, não tem. E Davi, num outro texto, fala assim, irmãos, agora para. Israel, espera um pouco. Tem bastante. Porque Israel, sob o governo de Davi, foi também um povo generoso. Essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, lá em Crônicas, fala sobre isso. O povo deu de coração. Deu. Tiravam os seus anéis, tiravam da sua própria riqueza, do seu próprio tesouro, do seu próprio salário e dava. Bom, Davi estava assim, sonhando com isso. Talvez os arquitetos já tinham chegado no palácio e aberto os projetos em cima da mesa, assim, falaram, Davi, é assim, ó. E Davi ali colocou o óculos lá, que ele já era mais velho, e ele olha e fala, não, é assim, aqui, isso e aquilo, e eles passavam noites projetando aquilo, eu não sei, os arquitetos mudam aqui, não, tira essa parede, coloca aqui, tira esse véu, põe um metro para lá, e tudo tinha suas medidas. Davi sonhava com isso. Talvez seria a última coisa que ele faria em vida. E aí Natan vai lá e dá uma dura resposta para ele. E diz assim, sabe esse negócio que faz tempo que você está? Não é você que vai fazer. A intenção de Davi era a melhor que tinha. Davi já era um senhor aqui. Se a gente ler um outro texto que está lá em Crônicas 28, vai dizer assim que Davi, próximo à sua morte, ele chama todo Israel e vai fazer um discurso de despedida. Olha o outro quebrando. Misericórdia. Vai fazer um discurso de despedida. E nesse discurso de despedida, eu imagino que talvez uma reunião solene, todos os conselheiros ali, e o rei sobe no seu tablado e vai fazer o discurso de despedida, porque ele já tinha ali por volta de 70 anos, que foi mais ou menos a idade que ele morreu, as mãos já estavam tremendo assim, ó. Não eram mais as mãos fortes que mataram um urso ou um leão, não eram as mãos fortes que giraram uma funda e mataram um gigante, mas agora fala de um homem maduro, na sua velhice, próximo à morte, talvez as pernas já... Eu estou dizendo isso, tá, irmãos, porque tem um texto que fala assim que já, Davi já era bem velhinho, tá, nesse tempo aqui, que eles arrumaram umas concubinas lá para se deitar com Davi, para aquecer ele, porque ele sentia muito frio. Lembra desse texto? Esse era Davi. E ele chama todo mundo e diz assim, e ele começa o seu discurso não falando das coisas que ele fez. Israel, quando eu era jovem, eu tocava flauta, e os demônios saíam, e os espíritos saíam de Saul, lembra? Quando eu matei o urso, o leão, lembra? Quando o exército de Israel estava afugentado num vale, e eu enfrentei um cara 3 vezes maior que eu, e eu derrubei ele, lembra do gigante? É, eu sou esse cara. Não. Ele começa o discurso dizendo assim, eu tinha um sonho, eu tinha um plano, de construir para o nosso Deus uma casa. E nesse discurso, no versículo 2 de Crônicas 28, Ele fala, no entanto, o Senhor disse para mim, Davi, você não é construtor de templos. Você não é pedreiro. Você é guerreiro. Você é um soldado. Então não é você que vai fazer o templo. Coloca um, Gustavo. Então, Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães de centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, ouvi, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Como é que chama? Versículo 2, a primeira palavra ali. Versículo 2. 2, 3, 3. Porém, eu não sou professor de português, alguns irmãos devem saber melhor do que eu de português aí, mas, entretanto, no entanto, porém, uma conjunção. Conjunção adversativa. Olha só. Essas conjunções adversativas são um problema. Ou não. Elas são um sinal. Numa sentença, elas são um sinal. E aqui ela foi um sinal. Eu tinha um plano. Porém, o Senhor disse não. Como a gente lida com essas conjunções? Quando elas aparecem na nossa vida? Eu tinha um plano, mas o Senhor... Como a gente lida com isso? Quais foram os planos que a gente fez e apareceu uma conjunção no meio disso tudo? E disse, mas, no entanto, porém, você não vai fazer assim. E você tinha arrumado tudo para fazer. E você tinha juntado material, e você tinha sonhado por anos com aquilo. Se você deitava para dormir, você sonhava com aquilo. Porém, o Senhor disse não. E eu quero caminhar para o final para dizer a vocês assim. Alguns Deus chama para um propósito. Outros Deus chama para outro. E outros Deus chama para outro. A gente só precisa descobrir o propósito. A gente precisa sair da lógica humana, da lógica religiosa e descobrir o propósito. Esse é o segredo. A gente não pode passar uma vida conhecendo a Jesus por tabela, pelo cara que está lá na frente pregando. E a gente ouve sobre Jesus e se maravilha sobre Jesus, mas não experimentou Jesus. O segredo está em descobrir o propósito. Todos os dias, andar nele, comunhão diária e sincera, manter essa chama acesa. A gente precisa descobrir o propósito. Porque às vezes, irmãos, na igreja, Deus vai usar outro para fazer aquilo que você queria fazer. Eu não vou entrar nisso agora, é assunto para outra hora. A gente precisa descobrir o nosso lugar no corpo. E outros talvez farão aquilo que eu gostaria de fazer. E foi isso que Davi ouviu de Natã. Não vai ser você. Agora eu quero me atentar um minutinho sobre a resposta de Davi. Voltemos para 1 Samuel, ou 2 Samuel 7, que a gente leu lá. Talvez você já se esqueceu do que a gente leu. Vá para Crônicas 28, onde estava. Vamos ouvir isso da própria boca de Davi, como em Samuel também. 1 Crônicas 28, versículo 3, vai para frente. Olha só esse versículo. Irmãos, quando Deus diz não, qual a nossa resposta? Qual a minha resposta ao não de Deus? Quando você projetou e sonhou tudo e Deus falou não, porém você não vai fazer, porém não vai ser assim. Qual a nossa resposta? Ah, Senhor. Aí a gente quer mostrar para Deus que o meu propósito, o meu plano é melhor que o dele. Dizer, Senhor, mas o senhor prestou atenção no que eu... Olha, isso vai beneficiar isso. E a gente fica lá olhando para o nosso telhadinho lá na foto e tentando convencer Deus. Davi, não. Depois você releia Samuel 7. E depois releia aqui Crônicas 28. Olha o que ele diz. Eles chamam toda aquela galera do governo, aqueles milhares de pessoas, para fazer o seu discurso. E ele fala assim, eu tinha um sonho, porém Deus falou não para mim. E não era um sonho qualquer. Mas o que ele continua falando? E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E aí ele vai dizer que o Senhor disse que era Salomão. No outro texto lá de 1 Samuel, ou de Samuel 7, ele diz assim, ó. Versículo 18, ele vai falar assim, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E se isso fosse pouco aos teus olhos, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes, este é o procedimento dos homens, ó Senhor. E o que mais poderia dizer sobre Davi? Pois tu me conheces bem. E por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Porque grandioso és tu, Senhor. Porque não há semelhante a ti. E não há outro Deus senão a ti só. Davi não se resigna. Davi não murmura. Davi não vai para um canto reclamar com Natan e dizer, o que é isso, cara? Ontem você me disse para fazer e hoje é diferente. Davi não se entristece. Davi não entra em depressão. Davi reúne todo mundo e diz assim, eu era um Zé Ninguém. Eu era o último da casa do meu pai. Porque eu, o Senhor, me tirou de trás da malhada, do curral, e me fez príncipe sobre o seu povo. E a ele a glória, e a ele a honra, como Crônicas, a gente vai ver, Crônicas 28, 29, ele vai falar toda a honra e toda a glória a ele. Ele vai dizer, eu tinha um sonho, porém o Senhor disse que não é para mim fazer. Mas glória a ele, porque eu era um Zé Ruela, eu era um adolescentezinho que ninguém olhava, que ficava lá no campo, e ele me levantou e me fez príncipe. Ele diz assim, quem era Davi? Senhor, quem sou eu e a minha casa, para que o Senhor se lembre? Ele não murmura, ele não se lamenta. Ele diz, obrigado, Senhor. Porque o Senhor chamou Salomão, meu filho, e ele vai fazer. E ele passou tudo o projeto para Salomão e disse, agora faça. Ser homem, Salomão, e faça. Amém? Eu queria encerrar essa palavra com essa palavra. Quando Deus diz não, significa que ele tem um propósito muito maior. E ele espera que eu contribua com esse propósito. A minha melhor atitude deve ser igual de Davi. Deve ser uma atitude de humildade, de colaboração, de gratidão e de adoração. Muitas vezes Deus vai colocar um Salomão para realizar aquilo que a gente sonhou realizar, para cumprir aquilo que eu gostaria de fazer. Mas a minha atitude deve ser de louvor e adoração. Sempre. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês hoje. Cuidado com os tempos de paz. E que muitas vezes a gente não foi chamado para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E está tudo bem. Porque o cara lá em cima, que olha muito mais longe, sabe. Davi cuidava de ovelha e se sentou num trono, e não foi qualquer trono, porque Deus falou: o teu trono será eterno. E eu terminei essa palavra e eu fiquei pensando assim, uma resposta que eu sempre, talvez você já fez, uma pergunta que você já fez, e que eu sempre fiz ao Senhor, porque esse cara aqui também errou muito, pecou, e eu sempre perguntava para Deus, por que Davi era um homem segundo o teu coração? Por que a Bíblia chama esse cara de um homem segundo o meu coração? E fazendo essa palavra eu percebi que talvez encontrei a resposta. É porque mesmo pecador, ele era humilde e ele dizia, tá bom, Senhor, tá bom.
Eu creio que em relação a isso também, porque eu nunca errava no mesmo pecado.
Sim.
Ele errou várias vezes, mas nunca na mesma área.
Na mesma coisa.
É quase impossível.
Uhum, uhum.
Não
olhava. É. Para onde o Senhor mandava ele olhar, ele olhava. Amém, irmãos?
O mais importante nessa história é que a gente sabe que em Cristo, que toda essa propósito que
ele quer, uhum.
Que ele não podia imaginar, né? Que ainda viria.
Que esse trono ia dar no que dá. Que aquela atitude dele contribuiu na plenitude dos tempos. Para que o Filho fosse Cristo. E estabelecesse esse trono. Exatamente.
Eu tenho anotado aqui, bem nesse texto que você falou, eu tenho anotado lá, que é na hora que você leu. Versículo 19, a passagem que a lei da semeadura, ele plantou casa e colheu casa.
Uhum.
Ele queria casa, era o desejo dele, só que isso se cumpre com o que a gente falou eternamente. Né?
É. O templo seria muito maior, a casa seria muito maior e eterna. Amém? Amém, irmãos? Baixa a sua cabeça aí, vamos orar um pouquinho. Quando eu comecei, eu falei que esse era um tema. Esse era um tema fundamental para a nossa vida. É porque eu quero falar o teu coração agora. Não quero falar a sua cabeça. Não quero falar a sua mente. Quero falar o seu coração. Se você já descobriu o teu propósito na igreja e o teu propósito na sua vida, eu louvo ao Senhor com você. E se você ainda tem dúvidas sobre ele, se você já descobriu o que você está fazendo em relação a ele, como você está fazendo, esse propósito tem sido uma luz, um farol na sua vida que te guia, ou ele está esquecido lá num canto, ou ele, você sabe dele, mas ele não faz muita diferença hoje, queria que você pensasse nisso. E se você ainda não descobriu, queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, sinceramente, e procurasse do Senhor para que Ele te fale qual o propósito da tua vida. Qual o teu propósito? Na igreja? Neste mundo? Qual é a razão? Qual é a força que vai te guiar? Qual é a paixão que vai guiar a sua vida? Qual é a paixão que não vai te deixar quieto? Que não vai deixar você viver na mediocridade, uma vida mediana? Que paixão é essa que vai te mover? Esse é o seu propósito, que deve apontar para a eternidade e apontar para o propósito do Senhor, para todo homem, para a igreja. Eu não sei se Deus vai te tirar de onde você está, não sei se Deus vai ter que te tirar da cidade, se Deus vai ter que te tirar do trabalho, se Deus vai ter que te tirar coisas, vai ter que te tirar dinheiro, vai ter que te dar dinheiro, eu não sei. Não sei. Mas, por favor, não caminhe fora do propósito. Não caminhe fora do propósito. É Ele que vai te fazer acordar todos os dias de manhã cheio de vida e de paixão para viver mais um dia. Pergunte hoje, Senhor, em que a minha vida contribui para a igreja? Em que a minha vida contribui para o Teu reino na terra? Eu não quero chegar diante do trono branco e dizer, você viveu uma vida medíocre. Eu coloquei tanta coisa na tua vida, tinha um propósito lindo na sua vida, mas você sempre viveu pela lógica da religião, porque você não entendeu o propósito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos mostra, Senhor, como a gente deve caminhar. Por favor, nos torne apaixonados por ela, para que a gente olhe para ela e a nossa vida seja guiada por essa palavra. Revela aos meus irmãos e a mim qual o nosso propósito nessa terra, qual o nosso propósito aqui nesse grupo. Qual o nosso propósito no corpo de Cristo? Qual o nosso propósito enquanto pai, enquanto mãe? Qual o propósito da nossa família? Qual o propósito do nosso trabalho? Qual o propósito, Senhor, por onde a gente anda? Qual o propósito com aquilo que o Senhor tem nos dado enquanto dinheiro, bens? Ó Deus, qual o teu propósito? E, por favor, torna o nosso coração sensível para andar sob esse propósito. Para dar sobre esse propósito, para andar nele todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.